Pois não, Geraldo. Antes de eu trazer aquela informação de forquilhinha, né, a respeito aí da morte de um rapaz de 26 anos de idade, há pouco mais de um ano atrás, eu quero trazer duas informações do trânsito, né? Como o nosso trânsito está violento aqui na região. Tivemos duas mortes ontem e hoje, né? Começando pela de ontem, José Luiz Floriano, 40 anos de idade, foi vítima de um acidente na SC-370 em Braço do Norte. Segundo a polícia de Gravatal, a polícia rodoviária, ele estava em uma Blazer de Orleans e colidiu em um Renault Sandero de Braço do Norte após uma tentativa de ultrapassagem. Os dois carros saíram da pista em um barranco. O motorista do Sandero, de 68 anos de idade, teve ferimentos leves e os outros dois ocupantes da Blazer, um jovem de 32 anos de idade e de 27 anos de idade, foram encaminhados ao hospital em estado grave. O bombeiro foi acionado para socorrer os feridos, mas quando chegou ao local, né, o condutor aí de 40 anos, o Floriano, já estava morto, né, já havia morrido. O Instituto Médico Legal de Tubarão foi acionado para recolher o corpo da vítima. Este caso que foi registrado por volta das 6h50 da manhã de ontem. Tivemos também uma outra morte no trânsito durante esta manhã, lá em Criciúma, na região do Morro da Bananeira. Um jovem morreu após perder o controle do carro em que estava, sair da pista, capotar, né, e ficar preso aí às ferragens. Então os bombeiros foram acionados, né, os bombeiros de Criciúma e Sara, mas o jovem não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Então o acidente foi lá em Criciúma, no Morro da Bananeira. Foi possível identificá-lo aí, o jovem, né, como Gustavo Fortuna, foi identificado por um cartão de crédito que estava dentro do automóvel, até porque os documentos pessoais dele não foram encontrados. Então, duas informações aí do trânsito, duas mortes, uma ontem pela manhã e outra hoje pela manhã, foi no início da madrugada, né, no final da manhã, perdão, no final da madrugada de hoje, início da manhã, né, então é que esse acidente aconteceu lá em Criciúma. Então, informação aí do trânsito, duas, né, duas informações que mostram aí como o nosso trânsito está bastante violento. Agora eu falo de um caso grave que aconteceu em Forquilinha, há um ano e meio atrás, né, aproximadamente. A Jaqueline Duarte Amboni, de 33 anos de idade, confessou no último sábado a autoria do homicídio de Valcionir da Rosa, na época com 26 anos de idade, morto com golpes de faca em Forquilinha. Então, depois dela cometer o crime em seu apartamento, ela, mais o pai dela, né, com o auxílio do pai, eles levaram a vítima em um local entre o município de Araranguá e Balneário Arroio do Silva, em meio à areia, fizeram um buraco e acabaram enterrando o corpo ali. O caso era tratado como um desaparecimento, mas, né, no sábado, no último sábado agora, como falei, a Jaqueline, ela foi até a Polícia Civil, juntamente com o pai e um advogado, para confessar o crime. Ela é moradora de Forquilinha, atuava como dentista, né, e prestou depoimento na DIC de Criciúma, juntamente, como falei, com o seu advogado e com o pai. Então ela narrou todos os detalhes, contou tudo como aconteceu, desde o momento que ela assassinou o Valcionir da Rosa, desde que ela pediu ajuda para o pai, até o momento em que enterraram o corpo da vítima lá em Araranguá, entre os municípios de Araranguá e Balneário Arroio do Silva. Ela, segundo o delegado, estava bastante abalada, né, quando contou o caso, relembrou ali, acabou chorando, enfim, e ela não conseguia mais, né, suportar este fardo, segundo o delegado. Ela não conseguia mais suportar essa carga, né, de ter matado o companheiro Valcionir da Rosa, na época com 26 anos de idade. Segundo ela agiu em legítima defesa, segundo o advogado dela, né, porque ela era alvo constante de agressões, sendo que em uma discussão ela acabou sacando uma arma, né, e conseguiu desferir aí os golpes no companheiro. Então, ela acabou matando ele no apartamento, no próprio apartamento dela, e posteriormente enterrando ele. Então, a ossada foi encontrada no sábado ainda, quando o pai e a filha, né, os dois levaram a polícia até o local onde enterraram o corpo. Então, a defesa da Jaqueline aí vai tratar o caso como legítima defesa, até porque ela sofria, segundo ela, agressões constantes do ex-companheiro. Após aí o desaparecimento do rapaz, né, do Valcionir da Rosa, a polícia trabalhava com três linhas de investigação a princípio. sendo que a principal delas tratava Jaqueline, né, como a responsável pelo desaparecimento. Inclusive, na época, quando o rapaz sumiu, a Jaqueline mandou mensagem, né, nos primeiros dias em que ele estava desaparecido, um número enviava mensagens para a família do Valcionir, né, para a família da vítima, dizendo que ele tinha saído para ir trabalhar em Mato Grosso do Sul e que não era para a família se preocupar, que não era para a família procurar a polícia, não precisavam se preocupar, que ele tinha apenas ido para o Mato Grosso para trabalho. Então, após 15 dias, começou a desconfiança, né, os familiares procuraram a investigação, procuraram a polícia e descobriram que as mensagens eram enviadas pela Jaqueline, né, até então a suspeita do crime, principal suspeita de ter cometido o crime. A polícia, né, estudou todas as informações, né, estudou tudo, estudou o desaparecimento, essas mensagens, e também verificou que ela limpou todo o apartamento de forma que demonstrou que algo aconteceu no local, né? Começou por ali o trabalho de investigação no apartamento da jovem, da Jaqueline, e também do rapaz. Então, alguma coisa havia acontecido de errado ali. A polícia já desconfiou do caso. Então, a dentista confessou no último sábado ter matado o ex-companheiro com golpes de faca e, posteriormente, ter escondido o corpo, né, lá em meio aos cúmulos de areia, entre Araranguá e Balneário Arroio do Silva. Informações aí das últimas horas, informações que chegaram durante o final de semana. A polícia começou já no sábado, encontrou aí a ossada da vítima e a partir de agora vai ter um desfecho, né? A Jaqueline, diga-se de passagem, vai responder em liberdade até o julgamento dela, até porque, segundo o delegado de Forquilinho, Eduardo Mendonça, como não houve o flagrante, então ela não será presa, né? Não aguardará aí detida no presídio Santa Augusta, vai responder sim em liberdade até o julgamento.